Nós estamos dando sequência por aqui a uma série de entrevistas com quem colocou seu nome à disposição para concorrer a um cargo, ou melhor, a uma vaga no Conselho Tutelar de Marau. E hoje eu recebo aqui, com muito carinho, a Lucélia Fátima Triquez, que vai conversar conosco, vai apresentar suas propostas, né? Lucélia, já nos conhecemos também do trabalho que você realiza na Câmara e hoje te recebendo aqui como candidata. Então, bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Camila. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Alvorada de Marau. Bom, a gente já se conhece há um tempo, né, Camila? Uhum. Também já fazem 19 anos que eu trabalho na Câmara de Vereadores. Mas logo, logo estarei me desligando por causa da minha aposentadoria. Então, vou trabalhar na Câmara até o dia 20 de setembro.
Ah, é? Olha isso ali, mesmo. Ó, mais uma informação que não tínhamos por aqui. Lu, muita gente te conhece como isso. Lu, né? Uhum. Fala um pouquinho de ti, da sua vida, da tua profissão.
Tá ok. Meu nome é Lucélia Fátima Triquez, tenho 52 anos e sou natural de Marau, do distrito de Laranjeira. Lugar que tenho muito orgulho de ter nascido e vivido. Fiquei lá por 19 anos, quando vim para a cidade para trabalhar. Trabalhei na BRF, na Fuga Couros, na Famil, na Linger. E, como eu disse anteriormente, atualmente sou funcionária da Câmara de Vereadores há 19 anos. E devido à minha aposentadoria, então estou me desligando deste trabalho no dia 20 de setembro.
E a tua, como é que é? Você é também a tua família daqui, depois constituiu família aqui em Marau, né?
Sim, daí vim para Marau com 19 anos, trabalhei, daí casei, sou casada há 31 anos com o Everaldo Triquez, tivemos dois filhos, hoje já são adultos, né? E inclusive eu já tenho até um netinho, o Luiz Felipe, que com certeza esse é o maior amor do mundo, muito querido.
E é justamente sobre isso que nós temos que falar, né, durante esse contato com os candidatos, Lucélia, dessa ligação com as crianças, os adolescentes, o que efetivamente te motivou a colocar o teu nome à disposição agora para concorrer a essa vaga?
Por um bom tempo lá em Laranjeira eu fui catequista. E depois, quando vim para Marau, que me estabeleci ali no bairro Antônio Carlos Otramari, já fazem 25 anos que nós moramos ali, eu também fui catequista na comunidade São Roque por mais de 13 anos. Então, esse é o meio que a gente tem com lidar com crianças. Gosto muito e tento participar na comunidade o mais que eu posso.
Esse contato que a gente faz nesses grupos de catequese, nas escolas, é bem importante, né? Muitas Sim. vezes a gente identifica aí alguns problemas com as crianças e os jovens, né?
Sim, muita coisa. Muita coisa a gente identifica, até assim, às vezes eles vêm, né? Vão se aninhando perto da gente e vêm dizer, minha mãe tal coisa, meu pai isso, na escola eles não gostam de mim. E assim vai indo, né? A gente tem eles criam uma confiança na gente.
E é necessário, para essa missão é necessário, né?
Com certeza.
Aliás, também essa confiança que as pessoas que estão nos escutando, né, devem ter com os conselheiros, né? Nós com também certeza. Tivemos essa iniciativa de trazê-los aqui, são 17, para justamente quem está nos escutando conhecer não só a história, mas saber quais são, se temos algumas propostas, sabemos que Sim. temos limitações, né?
Sim.
Não sei se tu tens algo aí também alinhado nesse sentido.
Sim. O que eu me propus agora que sou candidata a conselheira? Quero ser um elo entre as crianças, os pais, a família, a escola e a sociedade. Que possamos juntos achar uma solução para os problemas apresentados. No caso, não é só a sociedade, não é só o conselho tutelar. Tem que ter um vínculo e tem que ter uma rede, porque assim a gente vai conseguir proteger as nossas crianças.
No caso, é um apoiando o outro, né?
Com certeza.
E a comunidade também.
Um sozinho não faz nada. Uma rede é muito mais fácil.
A comunidade, por exemplo, indo às urnas, né?
Indo às urnas, com certeza, dia 1º de outubro, né? Indo votar. Porque, assim como não é o voto obrigatório, muita gente não vai votar. Mas eu digo assim, ó. Hoje em dia, todo mundo precisaria ir votar, mesmo que não seja obrigado. Porque é você que está escolhendo as pessoas que vão acolher as crianças, os adolescentes, né? E tentar dar um futuro melhor para eles, né? Encaminhar eles para o caminho do bem, como a gente diz, né?
Uhum. Lucélia, no momento em que, se é claro, né, nós temos uma eleição aí pela frente, no momento em que nós recebermos o resultado, caso você seja eleita, existe um perfil que você quer adotar no momento de assumir esse cargo, juntamente com o restante do colegiado?
Olha, assim, a gente pensa em dar continuidade, né, o que já vem sendo feito, porque a gente não tem como excluir o que já foi feito e começar do zero. A gente tem que dar uma continuidade para o Conselho Tutelar, além de dar apoio às políticas públicas, né, do Poder Executivo, que beneficiam as crianças e os adolescentes. E fortalecer os vínculos familiares, através da prevenção na comunidade, dos meios que violam os direitos dos mesmos. Outra coisa também que eu penso assim, porque as pessoas acham, porque eu vou te levar para o Conselho Tutelar. Mas não é assim. O Conselho Tutelar não é um bicho. É digamos, um membro que possa ajudar as crianças. Desmascarar esse ditado que diz que o Conselho Tutelar é um órgão de punir, mas sim para proteger e ajudar as crianças e os adolescentes que têm seus direitos violados, né? Principalmente isso.
Há também uma ligação entre a Câmara e o próprio Conselho Tutelar,
sim,
né?
Tudo.
Sempre teve. Então, você conseguiu acompanhar um pouquinho ali também, né?
Sim, durante também me ajudou bastante.
Uhum. Bem, tem mais algo que você quer destacar? Nós queremos só destacar aqui, Lucélia, que assim como falamos em outras oportunidades, que esse espaço aqui é dedicado a vocês todos, candidatos, porque nós reconhecemos a importância, né, dessa missão que vocês estão se propondo a assumir. Sabemos também que é um trabalho que precisa ser, inclusive, desmistificar algumas falhas, né?
Sim.
Que às vezes a gente tem uma ideia do Conselho Tutelar, né?
E na realidade é outra, né?
Que na verdade não se conclui, não se constrói assim dessa forma. Inclusive, muita gente achando que o Conselho tem certas competências que não tem também. Né?
Isso mesmo.
Por isso, quando eu falei de limitações, lógico, existem projetos, propostas, mas também, né, dentro da lei.
Tudo dentro da lei. A gente é regido, né, pelo ECA, né, que é as leis que regem os direitos dos adolescentes e das crianças, né? Então, tudo é em função do ECA, né? A gente não pode também chegar lá e fazer tal coisa. Não, a gente tem que ver se a gente está no direito de fazer isso.
Uhum.
Se a gente essa probabilidade de fazer, né?
É a primeira vez que você concorre?
Sim, é a primeira vez.
Qual é o teu número, Lucélia?
Número 58.
Então, fica ali, microfones abertos também para que você faça suas considerações finais.
Tá bom. Quero agradecer, né, a todos que estão me ajudando nessa caminhada, através das redes sociais, do Face, do Instagram, do boca a boca, da divulgação desse convite também na rádio, é muito importante. Obrigado, Camila, obrigado à Rádio Alvorada. E dizer que a eleição para o Conselho Tutelar, muito embora não seja obrigatória, é de extrema importância que a comunidade se mobilize para ir votar, para que formemos um Conselho Tutelar que efetivamente proteja as nossas crianças e adolescentes. E peço que no dia 1º de outubro votem para Conselheiro Tutelar. Meu nome é Lucélia Fátima Triquez e o meu número é 58.
Obrigada, Lucélia. Sucesso.
Obrigada, Camila.
Boa sorte.
Obrigada.
Dia 1º de outubro, gente, depois, como eu falei em todas as outras oportunidades, nós, mais próximo à data, também vamos trazer bem especificado quais são os locais de votação, os documentos necessários, né? Quem pode votar. Teremos um horário também específico, né? Inicia às 8 e vai até às 5 da tarde, é isso?
Isso.
Tá, e vamos trazendo mais informações nos próximos dias. Deixa eu pegar aqui. Obrigada, Lu.
Tem uma listinha
atrás. Tem a listinha, ótimo. Então, isso aqui também é importante que o pessoal tenha em mãos, no dia da votação, o seu título de eleitor, para saber qual é o número da sua sessão, porque vai depender do número da sua sessão o local de votação. Certinho, damos continuidade então nos próximos dias, recebendo o restante do grupo, que são, como falamos, né, 17 candidatos, e com muita alegria recebemos aqui a confirmação de que todos participam dessa série de entrevistas. Então, nós também estamos muito felizes de poder receber os candidatos aqui e poder apresentar um pouco mais sobre eles para o nosso público ouvinte, que certamente esses nossos ouvintes, vou te contar uma coisa, que eles vão para a urna. Porque eu conheço o pessoal com quem a gente convive através aqui da rádio, e eu tenho certeza que quem está nos escutando vai realizar esse vai fazer esse papel também de votar. Tua rádio.